Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Agora sim, Donizete, demorou, mas deu certo, hein? 7:24, a gente pede até desculpa ao ouvinte por esse atraso, por esse problema técnico, mas vamos lá falar em política, política internacional, porque após 5 dias do ataque que o Irã fez a Israel, explosões foram registradas no final da noite de ontem nas proximidades do aeroporto da cidade de Isfahan, na região central do Irã. Mais tensão, hein, Donizete? Bom trabalho para você.
Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Escalonou a violência, escalonou a tensão na guerra Israel-Irã. Pedir desculpa a você, a gente está improvisando aqui, porque não completava a ligação pelo Skype. E problemas técnicos, não sei o que é isso. A gente não sabe o que é que vai dar. O dia da sexta-feira promete muita tensão no mundo. Israel mandou um míssil para o Irã, não tem feridos, mas é a área onde tem a defesa mais forte do Irã. O que é que vai acontecer no mundo? Eu não sei, ninguém sabe. Mas há um temor nesta sexta-feira sobre o que nós vamos viver no Oriente Médio. A guerra pode ter, de fato, ocorrido. Mas vamos torcer para que o Irã fique quieto, Israel diga que está parado e não tenha novos capítulos. Só o que nos resta é torcer, Matheus, porque, do contrário, se essa guerra estourar, os efeitos serão devastadores no planeta todinho, inclusive aqui entre nós. Vira a página.
Vamos virar a página, Donizete. Voltar aqui ao Brasil. Ontem, o presidente Lula participou de uma cerimônia para assinar algumas demarcações de terras indígenas e afirmou que está buscando uma solução para negociar áreas que já estão ocupadas por não indígenas. E aí acabou dizendo que frustrou alguns espectadores que estavam ali, porque de 6 ele só assinou 2 demarcações. A gente, inclusive, tem o presidente falando. Você quer ouvir já?
Quero sim.
Eu sei que vocês estão com uma certa pressão, porque vocês imaginavam que vocês hoje iam ter a notícia de 6 terras indígenas assinadas por mim aqui. Acho que vocês já sabiam disso. O ministro Lewandowski me levou a semana passada, 6 terras indígenas para que eu assinasse hoje na frente de vocês. E nós decidimos assinar só as 2. Eu sei que isso frustrou alguns companheiros e algumas companheiras, mas eu fiz isso para não mentir para vocês. Eu fiz isso porque nós temos um problema e é melhor a gente tentar resolver o problema antes da gente assinar. Nós temos algumas terras que estão ocupadas, algumas por fazendeiros, outras por gente comum, possivelmente tão pobre quanto nós. Tem umas que tem 800 pessoas que não são indígenas ocupadas. Tem outras que tem mais gente. E tem alguns governadores que pediram um tempo para a gente saber como é que a gente vai tirar essas pessoas, porque eu não posso chegar lá com a polícia e ser violento com as pessoas que estão lá. Eu tenho que ter o cuidado de oferecer para essas pessoas uma possibilidade outra para que vocês possam entrar tranquilamente na terra.
Tá aí,
é o dia do índio, né, Matheus?
Isso, tá aí.
A gente não pode mais nem falar que é dia do índio, né? Mas é o dia do índio.
Vamos lá, Donizete.
Vamos ver o que é que vai dar aí, né?
Isso, vamos.
O presidente Lula enfrenta problemas com Arthur Lira. A crise continua, mas Arthur Lira decidiu que não vai instalar a CPI do Supremo, como queria a oposição, do Supremo e do TSE. Essa CPI não vai ser instalada. E o Fernando dos Estados Unidos estava no encontro do G20 antes da hora para acalmar o Congresso, porque tem a pauta da PEC do quinquênio, que é o aumento para juízes e desembargadores. Essa PEC do quinquênio, a cada 5 anos tem aumento, vai gerar uma despesa de 42 bilhões de reais. Há também problema com a greve dos professores das universidades federais e dos institutos federais. Esse reajuste requerido pelos professores, que é justo, mas o governo não tem dinheiro, aumenta a despesa em 8 bilhões de reais. Só que se o governo der aumento para os professores, as outras categorias também querem. Aí, os 8 vira 16, vira 24, e aí não tem dinheiro para pagar, porque o orçamento desse ano já está fechado. Como é que essa greve vai terminar? Há temor nos alunos com a perda do semestre letivo. Não está fácil. Mas nós temos o ministro Haddad falando, né, Matheus?
Isso, enquanto ele estava em um evento nos Estados Unidos, a gente tem um trecho dele falando aqui sobre a economia. Vamos ouvir.
Quando o mercado aposta forte, qualquer reversão de expectativa machuca muito o investidor. O mercado está muito comprado na tese de que, de fato, em algum momento do primeiro semestre, desde o final do ano passado, o ciclo de cortes do Fed ia ter início. Quando vem o susto de março, houve uma reversão drástica de expectativas e isso mudou muito os humores em relação a como vão se comportar as variáveis macroeconômicas mundo afora. É um momento agora em que essas placas tectônicas estão se acomodando e nós temos que ter um pouco de cautela para saber onde é que isso vai parar.
Preocupação, né?
Muita preocupação, dinheiro para pagar a conta que não tem. E o Lula precisa melhorar a popularidade dele, que não está fácil, né, Matheus? Não está fácil.
Verdade.
Pra terminar domingo, Bolsonaro faz um novo ato, dessa vez no Rio de Janeiro. E o Bolsonaro, que já a gente fala, daqui do caso de Calcaia, ontem ele não citou o nome do coronel Aguinaldo, e ele voltou atrás e falou, ainda ontem. Mas nós acabamos ajudando. Vamos ouvir o Bolsonaro falando sobre o ato dele. Ele quer se inocentar, ser candidato de novo. É difícil. Vamos ouvi-lo.
Olá, amigos de todo o Brasil. No momento em que o mundo todo toma conhecimento de o quanto está ameaçada a nossa liberdade de expressão e de quanto estamos perto de uma ditadura, é que eu faço um apelo a você, um convite. No próximo domingo, às 10 da manhã, em Copacabana, vamos fazer o nosso ato pacífico em defesa da democracia, pela nossa liberdade. O que está em jogo não é o meu, não é o teu futuro, é o futuro de todos nós, nossos filhos e dos nossos netos. Repito, sem cartazes, sem qualquer faixa, vamos lá fazer essa manifestação que novamente servirá para uma fotografia para o mundo e nós discutimos aí realmente o nosso Estado Democrático de Direito. Muito obrigado a todos vocês. Compareça, o Brasil é nosso.
Eita, Donizete, será que vai dar confusão? Como nós já estamos no horário do intervalo, a gente segue para a nossa primeira pausa. Vamos tomar aquele cafezinho e daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo outras informações para vocês.
Momento Nero!
Sextou, Donizete, e nesse final de semana, quem é que nós vamos acordar? Final de semana já, né?
É só dizer que nós estamos fazendo o programa de modo improvisado, pedir desculpa às pessoas. O som não é o perfeito de sempre. Mas nós não podemos deixar você sem informação. Nós vamos acordar
isso.
Quem, Matheus? Diga aí.
Nós vamos acordar a loura, Donizete, hoje.
A bichinha, né? A bichinha que tá indo pro Rio de Janeiro. E não vai para o encontro do PT domingo. É o que me disseram. Será que isso vai acontecer? Ela tá tristinha, não aceita a derrota e não vai para o encontro municipal do PT. Vai, Tata, acorda a loura.
Eita, Donizete, a loura não vai pro encontro do PT?
É É um problema para o candidato do PT, Evandro Leitão. Esse racha interno no PT é ruim para ele. O governador vai, o Camilo vai, para o lançamento do Evandro, para o encontro municipal, a princípio, tá? Nada confirmado ainda. Se o governador e o Camilo estarão presentes. Provavelmente, sim. Mas a loura... Cadê a veinha que diz? A loura vai pro encontro do PT,
Matheus? Não vai não! Ele não vai não!
Ela não vai não? Vai não?
Não vai não!
A loura vai?
Não vai não!
Hein, Matheus?
Não vai não!
Acho que ele não vai não! Não, Donizete, será?
Ela disse que não vai não, ela tá...
Não vai não!
Ela tá chateada, porque se sente atropelada, os aliados dela, o Braz e João Gleison, foram que garantiram a vitória do Evandro. O Evandro ganhou, tá tentando unir, tá calado, tá fazendo o dever de casa correto e tá tentando convencer a loura a apoiá-lo. E numa vitória dá espaço a ela. Mas a loura, e não. A gente não vai domingo. Vamos acompanhar, né, Matheus? Vamos acompanhar.
Com certeza. Próximo assunto, Donizete. A gente vai voltar aqui a falar sobre o caso da deputada Daiane Bittencourt, que fez uma denúncia relatando a descoberta de câmeras escondidas no apartamento onde ela estava hospedada em Brasília. E essa história, Donizete, é muito sinistra, podemos dizer assim, viu?
Olha, eu queria que você lesse a matéria aí que eu lhe mandei, é destaque no Estado de São Paulo de hoje, coluna do Estadão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fala sobre esse problema. Lê aí, Matheus. Alô, do título da nota.
Isso. Vamos lá, então, ler a nota do Estadão, que diz assim: o presidente da Câmara, Arthur Lira, ligou para o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e perguntou quais medidas a corporação poderia adotar no caso da deputada Daiane Bittencourt, do União Ceará. Ela encontrou câmeras escondidas no quarto do hotel em que morava em Brasília. A PF avalia quais instrumentos podem ser adotados, uma vez que há investigação aberta na Polícia Civil do DF.
Antes de colocar a deputada falando, está muito abalada, dizer que o delegado que estava comandando esse inquérito foi afastado após uma conversa com o presidente estadual do União, o capitão Wagner, já foi marido da deputada Daiane Bittencourt. Ele disse ao capitão que não tinha imagens. Ele disse o seguinte, o delegado afastado, que no dia que ela chegou, pararam de filmar. Aí o capitão Wagner mostrou as imagens que os policiais da própria delegacia tinham mandado para a assessoria de Daiane Bittencourt. Ele tomou um susto e o capitão disse, amigo, eu sou policial, você não vai passar pano nisso. Qual o problema? A gente precisa saber o nome. Quem colocou as câmeras já se sabe. Quem mandou? O dono do flat do hotel Gold Tulip em Brasília, vizinho ao Palácio do Alvorada, onde mora o Lula. E a gente precisa saber quem é esse empresário rico. Saber dar o nome dele, porque essas câmeras estavam lá há 4 anos. Então não filmaram só a Daiane, filmaram muita gente, filmaram quem morou lá, quem se hospedou lá. E esse empresário rico, não é porque rico, que vai ficar impune. Temos que saber o nome, foi nomeado um novo delegado para o inquérito e o presidente da Câmara acionou a Polícia Federal. Se a Polícia Civil do Distrito Federal não fizer nada, a Federal fará. Porque é um absurdo o que fizeram. Não só com a deputada da LBTQ, mas com todos que se hospedaram nesse flat. E não é porque é rico que ele não vai ser punido, né, Matheus? Vamos ouvir a deputada da LBTQ.
É o que a gente espera, viu, Donizete? Punição. Vamos ouvir o que disse a deputada.
A minha privacidade foi violada. E depois de tudo que aconteceu, eu tive que fazer uma viagem agora, semana passada, para São Paulo. E quando eu cheguei no hotel, nesse agora de São Paulo, Primeira vez que eu ia viajar só, ia ficar num quarto só. Quando eu cheguei no quarto, que eu olhei pro quarto, que eu vi toda aquela instalação do coisa de fumaça, de incêndio, eu peguei papel higiênico e fui embalar eles todinho, porque eu não conseguia olhar para eles e não passar mal sozinha. Quando eu olhei pro lado, pro outro, eu só no quarto, e em seguida, na hora de me arrumar, eu me vesti debaixo do lençol com medo. Então, o que eu quero dizer para vocês, que isso que a gente passou não está sendo fácil, e eu não desejo para ninguém. A única coisa que eu desejo é que vocês tenham um pouco de, como é que eu posso dizer?
Compaixão.
Não vamos julgar.
Matheus?
Sim.
Olha, Matheus, a Daiane e o capitão têm sido vítimas de ataques nojentos nas redes sociais, tá?
Verdade,
Donizete. Traiçoeiros.
Verdade.
Nojentos, covardes, levantando suspeitas, criando fake news. Gente, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar? Eu apanho muito das redes sociais. São pessoas revoltadas. O capitão Wagner está processando todos que falam em rede social. Tem um gaiato, não vou nem dar o nome dele. O prazer dele é agredir, ele acorda com raiva do mundo. Então ele tem prazer em nos agredir, como também estão agredindo a Daiane. Ela está abalada. Mas é porque é que demorou agora, porque estava em segredo de justiça, gente. Você não pode falar. Você sendo a melhor atriz, você não faz o que a Daiane está fazendo, não. Ela está abalada. É visível que ela está abalada. A intimidade dela, ela usando o banheiro, senta numa privada, está sendo filmada. Entra no chuveiro, está sendo filmada. Deita na cama, à vontade, está sendo filmada. Gente, onde é que nós vamos parar? Esses flats são de seus pés dos embaixadores, presidentes, assessores de presidente do mundo. É o principal hotel de Brasília para hospedar delegações estrangeiras. Aí um dono bota 4 câmeras no banheiro, no quarto, na sala. Isso é bandidagem. E a deputada está muito abalada. A gente convidou ela para dar entrevista, ela não tem condições, né, Matheus?
Não tem condições, Donizete. E a gente lembra as pessoas que é preciso de responsabilidade com aquilo que se comenta, né? Um comentário, muitas vezes, não é só um comentário. É o cometimento de um crime. Por isso as pessoas precisam ter responsabilidade e saber que elas serão responsabilizadas por aquilo que elas falarem nas redes sociais também.
É. E as pessoas acham que sabem tudo. É minha liberdade. Ontem eu estava ouvindo a discussão. É minha opinião. É minha opinião. Se lasque quem pensa diferente. Se lasque, não. Você vai se lascar. E você tem que ter responsabilidade do que você fala. Por isso essas redes sociais precisam colocar limite, que é a lei, que é a Constituição brasileira. Nós aqui temos limite, temos ética e temos limite. A lei, vira a página, Matheus.
Vamos virar a página, Donizete. Vamos correr para falar que o prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou obras de urbanização ali no bairro Álvaro N. E também aproveitou para dar uma alfinetada e dizer que não vai esperar o aval do Metrofor para fazer nada. Metrofor que é do Estado, né?
Tá, nós vamos ver essa briga hoje, Matheus. Essa briga do Sarto com o governo do Estado. Vamos pra onde? Com o Metrofone? Vamos pra onde?
Nós vamos pro nosso camarote, acolchoado com aquela pipoquinha, aquele guaraná, ou pãozinho de queijo quentinho, hein, Donizete? Com café, a hora dessa.
Pão de queijo com café, vai aí, pão de queijo.
Vou separar pra você enquanto a gente escuta o prefeito de Fortaleza. Vamos ouvir.
Pessoal, eu tô aqui no Álvaro N, no trilho, onde a gente tá próximo a um posto móvel do programa Vem Saúde, e vejam só a situação que está o trilho do Álvaro N. Eu fui chamado pela população, a vereadora Kátia já há tempo vem demandando, e hoje a gente está tirando A boa parte de lixo que tem virou uma verdadeira lagoa, mau cheiro ao lado do posto de saúde. Então nós vamos tirar aqui todo o lixo, vamos nivelar, fazer um aterramento. Nós já temos projeto para essa área, que já foi licitado, tem a empresa vencedora e está pronto para começar. Nós estamos aguardando o Metrofós se pronunciar, que diz que tem ainda um projeto a fazer. Mas Fortaleza não pode mais esperar. O Álvaro aí não pode mais esperar. Nós vamos aqui onde tem o posto móvel, nós vamos construir uma areninha, porque esse posto de saúde, ele vai ser removido quando o posto da floresta estiver pronto. Aqui nós temos uma areninha, um skate park. Aqui nós temos a casinha, aquela casinha que é a antiga estação ferroviária. E aqui, olha, é uma perspectiva maior da areninha e do skate park.
Tá aí.
Terminou, Matheus. A coisa tá feia. Bota o pãozinho de queijo pra nós, nós não vamos entrar nessa briga do pão, da pão, prefeitura.
Pão de queijo, pão, 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 pão de queijo.
Tá feio, Matheus. Vamos pro próximo assunto. Agora a briga tá feia e domingo sai o candidato do governo, do PT, Evandro Leitão. A disputa será animada. Evandro, Sarto, Capitão Wagner, André Fernandes e senador Eduardo Girão. Para terminar, Matheus, vamos à Calcaia. O Bolsonaro gravou um vídeo, não falou coronel, não pediu voto pro coronel, pediu voto só para vereador do PL. Aí ontem à noite mesmo, depois que nós fizemos a crítica ao Bolsonaro, aí ele se redimiu e gravou um vídeo falando do coronel Aginaldo, né? Mas primeiro ele deu um cascudo. O Aginaldo tava mantendo a candidatura, mas não tá fácil. O próprio Bolsonaro boicotando ele. Vamos ouvir o Bolsonaro, Matheus.
Olá, amigos de Calcaia, Ceará. O futuro da tua cidade, do teu estado, do Brasil, passa pelas mãos de vocês. E o coronel Aginaldo é o nosso comandante do PL nessa cidade. Um abraço a todos e boa sorte aí. Valeu, pessoal.
Aí, Donizete, rapidinho, mas pediu.
É, mas foi muito fraco, sem amor, sem carinho, sem atenção, sem elogio, sem babá. O coronel Aginaldo não merece isso não, Matheus. Ele
certo.
É uma pessoa de bem.
Donizete.
Já separou da mulher, a mulher e ele se separaram, que a Carla Zambelli, que é complicada. Mas vamos se meter nessa briga pessoal.
Claro que não. É.
Agora o coronel Aginaldo é o candidato a prefeito de Calcaia e o Bolsonaro estava tratando ele com muito desprezo. Aí a gente fez a crítica, chegou ao Bolsonaro, ele gravou o vídeo. A gente até agradece, né?
Claro.
E com a gente é foi ou será. E foi, aconteceu. A gente acabou ajudando o Aginaldo depois que a gente fez a crítica. Pelo tratamento nada respeitoso de Bolsonaro ao candidato do PL de Calcaia, coronel Aginaldo. Bom final de semana para você, Matheus. Hoje tem vídeo novo no meu canal no YouTube, tá bom?
Combinado, Donizete. A gente se encontra mais tarde, a partir das 7, no seu canal no YouTube e aqui no rádio. Você volta na segunda-feira. Bom fim de semana para você.